is what you came for. Lightning strikes every time she moves.
Está fuzil. O fuzil vai ser o nosso homem na Copa, hein?
Ó, que legal.
Estamos ligados aqui na programação da Jovem. Tá tudo certo, fuzil? Você já tem lá o visto? E agora o Trump não deixa nego tudo feio certo. Entrar nos Estados Unidos. Tudo certinho. O Trump agora fala, feio não entra. Não, mas tem a fila do feio agora.
A minha foto de perfil do WhatsApp, eu estou vestido de Trump. Ficarei na sede da Casa Jovem Pan em Orlando, lá no Boteco do Manu. E também o Eliseu em Miami, tá tudo certo, vai ser um sucesso. Casa Jovem Pan pro brasileiro que vai pra Copa do Mundo.
Eu quero saber o seguinte, fuzil. Você vai usar a camisa da desgraça que é essa camisa azul durante a Copa? Não tem coisa mais feia que essa camisa. E ainda vendo no campo, fuzil,
putz, fica mais feio.
Eu vi ainda naquela marca lá ruim lá, VLC, sei lá como é que chama aquela marca.
VLC.
É até, não, é uma marquinha.
Leonardo.
É uma Valentine. É TV Valentine. Então, o que que acontece? Vocês viram o jogo? Vocês não viram, né?
Eu não vi.
Eu assisti.
Eu assisti.
Vocês viram aquele uniforme com o calção também?
É porque vai combinando, né? Porque aí são vários.
É horroroso.
Parece um pijama.
É a mina que fez?
Não, esse foi um outro cara. Foi gringo.
Outro cara. O short combina.
Esse foi um aluno dela.
É, o short combina. É feio demais.
Muito.
Uma continuação.
Parece um pijama sujo.
É isso aí.
Parece que o cara tá suado.
É isso aí. Parece um
boneco completo com short.
Pijama feio, é.
Muito. Parece roupa de mecânico.
É. Muito bem. Então, dito isso, vamos agora pra onde?
Já tá lá?
Pra ele?
Pra mim?
Puta, ó que chegou aqui, hein? Puta, que alegria, hein?
Putz, essa sexta-feira vai ficar mais doce daqui a pouquinho
isso,
na programação.
Isso, se prepara aí, hein?
Tem novidades.
Se prepara porque o homem chegou e vocês não imaginam o sucesso que fez esse homem que está aí, que vai entrar daqui a pouquinho.
Vai.
É.
Tá bom. Convidados, teremos aqui, como você anunciou, a Jess Peixoto. Você sabe o que ela é, né? Estrategista de comunicação e análise política.
E nossa companheira. Nossa companheira aqui na Jovem Pan. Isso.
E outra analista política que é muito competente, já esteve aqui, a turma adora, é a Paula Camacho.
Cabaço.
Daqui a pouco, então, encontro das notáveis no programa Pânico. Vamos saber CPMI do INSS, qual é a decisão, né, para o Brasil, que está um imbróglio. Então temos duas convidadas competentes. Mas agora é para deixar nossa sexta-feira mais alegre e doce, se você quiser. Não é?
Claro.
Podemos?
Traga este homem, olha este imediatamente homem. Aqui.
É uma simpatia.
Olha,
ele vem com um sorriso.
Posso falar uma coisa para vocês?
Obrigado, hein?
Posso falar um negócio para vocês?
Que alegria.
Este homem que aqui está, ele é o proprietário, ele é o dono da Chocolândia, que é um clássico.
Sucesso.
É um clássico de São Paulo e a gente está falando para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro aproveitou a promoção?
Maravilhoso.
Foi?
Bombou, hein?
Bombou. Comentou muito, hein?
Emílio, a gente está há 42 anos, né? Chocolândia, já falei, né?
Sim.
O maior revendedor de chocolate do Brasil.
Sim.
Né? A gente vendeu numa Páscoa 3.640.000 quilos de chocolate.
Que lindo, hein?
Quanto?
3.640.000 quilos de chocolate. 3.640 toneladas, para resumir.
Caramba.
A revista Veja fez uma matéria que é o suficiente para asfaltar do Brasil aos Estados Unidos que a gente vendeu naquele ano.
Caramba.
Que coisa.
E a gente está em busca dessa marca. A gente chegou a pleitear o Guinness como o maior revendedor de chocolate do mundo, né? Acabou interrompendo por conta de investimento, comprovação, viagens, que você tal, e a gente acabou. Mas certamente a Chocolândia é, como loja, ou como lojas hoje, que tem 8 lojas, né? Como o maior revendedor de chocolate do Brasil. E a tradição de 24 horas.
Isso.
A gente está 24 horas, os 30 dias que antecede a Páscoa, a gente abre 24 horas.
Olha que legal.
Para fazer esse tempo ser maior. Porque a Páscoa ela tem uma data só. E as pessoas precisam fazer, precisam vender, precisam encontrar os seus clientes, precisam vir do interior comprar, abastecer suas lojas.
Exatamente. Né?
Vem caravana,
esse
ônibus
para a loja. Isso. Esse homem aí é o cara que mais tem chocolate no Brasil. E tem essas... Estoque. São, ele tem estoque, claro.
Opa.
Essas, ele tem, são 8 lojas físicas em São Paulo, sendo 4 abertas 24 horas.
É legal.
E as outras também têm horário estendido. Das 7 até as 10 da noite. Ou seja, não tem desculpa para você deixar por última hora. Então a gente já está avisando desde já para você já ter o seu chocolate aí. Legal. Na Páscoa, que tem.
Ninguém
que ter...
vai ficar sem chocolate, claro. Porque além de vender para os chocolates para quem vai transformar, nós vendemos também o chocolate pronto, os ovos de Páscoa
são
prontos.
Maravilhosos.
Vocês experimentaram, muito bom, feito de chocolate nobre. E ovo de Páscoa, a partir de R$13,90, 150 gramas.
Olha!
Né?
Quanto?
Meio quilo, Emílio, R$56,90 a partir da segunda unidade.
Meio quilo.
Chocolate nobre ao leite.
Chocolate nobre ao leite. Agora o segredo, como é que você consegue fazer esse preço especial para todo o Brasil?
Isso é legal, Emílio. A ideia é o seguinte, olha. Chocolate para a gente não é problema, a gente tem sempre muita quantidade. E a gente manda para uma fábrica e ela fabrica o nosso ovo de Páscoa. E por que, que a ideia de ter um preço trabalhando mais com o coração do que com a razão é para a pessoa lembrar de você o resto do ano? Porque o que a gente vende de chocolate, de ovo, pronto, é 100 toneladas.
100 toneladas.
E o que a gente vende de barra é 3.640.000 quilos.
Entendi.
3.640 toneladas. Então, é fazer o pessoal lembrar depois.
Uhum.
Eu fui lá, falaram que o ovo era caro, eu servi a minha família, atendi, presenteei meus afilhados, comprei, porque muita gente compra 5 mil ovos, 6 mil, para doar para crianças carentes.
E né? Compra aquele pequenininho. O pequenininho tá quanto?
E é R$13,90.
R$13,90.
150 gramas.
150 gramas.
A gente criou esse ovo.
Isso pra... vende na internet.
Vende, Miguel, mas deixa eu te falar, eu queria falar, boa, você lembrou. A gente vende muito pela internet, mas não vai conseguir entregar. É muito pedido.
Tá.
Então vão para as lojas.
Loja física.
Loja física, boa. Vão para as lojas e não vão encontrar. Não tem transporte suficiente, Emílio.
Entendi. Não tem a logística, né?
Não tem logística. Não, suficiente não tem para todos. Porque todos querem a mesma coisa ao mesmo tempo, no mesmo lugar.
Sim. Agora é o seguinte: eu quero que você analise esse ovo de. Não, aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar. Vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui, porque isso aqui é importante. Hoje em dia o ovinho, ele vem muito fininho.
Sim.
Os que eu compro lá no Marché, lá, ó. Marché, os puto ovinho fininho.
Olha aqui, ó.
Olha só. Isso aqui é ovo de Páscoa, tá vendo, ó? Ele é casca grossa.
Né?
Casca grossa.
Oh.
Esse é o ovo de Páscoa e é uma delícia.
É muito bom, meu.
Chocolate nobre.
Posso falar uma coisa legal do Nunes? Que a gente falou da última vez.
Deu água na boca.
Não, é muito bom mesmo.
Isso.
Ó, tem uma coisa que é legal do Nunes aqui. Não é só comprar, você também pode vender. Queria que você contasse da barra. E legal. Tem aqui a forminha que é muito legal.
A gente reservou para vocês aqui uma barra, né, de 2,1 kg.
Fala um pouco mais próximo.
Obrigado, Daniel. Essa barra, ela tem 10% de desconto. Então ela tá por R$159 preço normal. E você vai na loja, paga R$139, porque ela vem com 10% de desconto. Já vem da própria fábrica.
R$139. Dá para fazer quantos?
8 ovos de 250 gramas.
Quanto dá de lucro isso aí? Qual é a
Você pode pôr 300%.
E
ainda assim você vai vender mais barato do que o ovo industrializado das empresas.
E tá? É fácil, você ensina a fazer?
Ensina, temos curso.
Ensina na 6
mil
loja,
alunos
na loja.
Média mês.
6 mil alunos?
6 mil, tem cursos, tem aulas práticas, tem aulas profissionalizantes, tem aquela aula show na loja.
Entendi.
Mas o legal que a gente reservou para o Pânico aqui, melhor.
Vamos lá.
Para a audiência do Pânico. É, comprou essa barra.
Essa aqui.
Falou que viu no Pânico.
130 e?
139. Ela é 159, mas com desconto, ela sai por 139, 2,1 kg.
2,1 kg.
8 ovos de 250 dá para fazer.
Boa.
E ganha esse material maravilhoso, que é a forma da BWB, né? Que ela é a forma que facilita. Você põe aqui, ela tem uma marquinha, essa parte aqui, ó. Você põe o chocolate aqui nessa, tem uma marquinha. Aí você vem e prensa com essa, coloca virado na geladeira, saiu a casquinha em 20 minutos. E aí você vai fazer os bombons e. E aqui você ganha todos esses materiais, a fitinha, o selinho,
esse bowl, vem todo
tudo para você.
Ah, já vem todo o esquema.
O suporte,
aqui,
esse bowl,
né? Dá para ganhar uma grana boa, né?
dá pra você ganhar até 300%
de lucro. Você sabe quem começou assim, comprando seu chocolate, né?
Quem foi?
Foi. A gente formou centenas de empresas.
Esse homem que está... lojas. Hoje, tem. O maior cara de chocolate começou lá.
Exato.
Ele começou comprando de você,
curso,
né?
Comprou as primeiras porções deles, né?
É.
Né? Hoje nem pode, porque precisa ter preço, tem que ter nota. E a gente comprou as primeiras porções lá. Mas formamos uma palmirinha. Né?
Olha,
começou com a gente nos cursos, depois eu levei ela pra televisão e aí convidaram ela pra ser apresentadora que eu levava num programa que acho que eu e o Emílio já éramos nascidos.
Lógico.
Forno, Fogão e Companhia.
Claro.
Forno, Fogão e Companhia.
Um clássico.
E eu levava ela nesse programa, né? E eu levava outras professoras também, levava os ingredientes, eles me davam crédito no programa. E depois o seu Geraldo Rodrigues, que era dono do horário, não renovou e foi convidado. E a Palmininha foi convidada para ser apresentadora.
Olha que legal.
Nasceu da Chocolândia.
Parabéns. Ô, Nunes, você sabe o que é legal? O legal é levar para todo o Brasil, porque é o seguinte: quem mexe com esse negócio de chocolate sabe quem é você. Sabe
do mundo.
Você é o melhor.
Linha de frente.
Sim, cara, sim, você é o cara.
A referência.
Quando você fala em chocolate aqui, esse é o cara. E é legal trazer você.
Obrigado.
Porque você é um cara apaixonado pelo muito, que você faz. Muito. É um cara que gosta do que você faz.
É maravilhoso.
No dia 7/7. Que é o Dia Mundial do Chocolate.
Você vê
e
como...
não fui eu que criei, foi coincidência da vida. Foi criado no século XVI na Inglaterra, e eu sou do século XVII, né? Quer dizer,
Nunes aí.
Fui eu. Obrigado.
Então vamos falar da promoção.
Como você vê?
Loja, é melhor na loja. Então, porque...
Legal, tá complicado.
24 horas.
São quatro lojas que estão 24... Ele tem 8 lojas físicas em São Paulo. Tem 4 que estão 24 horas abertas e as outras com horário estendido. Eu acredito que se você colocar o QR Code aí, tem todo o endereço, não é? Tem todo o endereço.
.com.br e você vai encontrar uma. A gente está em todos os extremos de São Paulo, da Grande São Paulo, ABC. Tem uma loja de ABC, 14 mil metros. A loja no ABC é gigantesca, né?
14 mil metros.
Tem. E tem loja também em Osasco.
É um programa legal para ir com a família. Isso aqui você faz com o que você falou para os filhos, é muito legal.
Daniel, em horários alternativos, cara, para não ir todo mundo de uma vez.
Boa.
E ficar aquele sufoco, o ideal é. Por isso a gente abre às 24 horas. 2 horas da madrugada tem fila. Então,
lógico.
Compra mais tranquilo, né, no horário mais alternativo. Né?
Boa. Agora, qual é o segredo? Porque, pô, no supermercado tá caro o ovo, né?
Mas
qual
é isso que eu te falei. Olha, eu tenho ovo das outras marcas, de todas as marcas.
Não, sim, eu sei, mas eu estou dizendo o seu ovo.
O ovo, Emílio, ninguém deixa explicar por que é caro o ovo de Páscoa. Esse que eu
entendi, eu é um mistério.
Eu participo de mais de 30 reportagens e ninguém deixa explicar, porque a reportagem é 30 segundos. Né?
Acabou.
O ovo, ele começa a ser feito em setembro. Né? Você tem que comprar matéria-prima, que é um commodity. Aí você tem que comprar brinquedo, que também é importado, se você vai pôr brinquedo. Aí você começa, você tem 1.000 funcionários, você tem que contratar 40% a mais, 1.400. Você tem que treinar, porque é muito manual ainda. Aí você começa a produzir, aí precisa armazenar. E para armazenar, não é qualquer armazém. Você vai ter que... É um armazém 22 graus desumidificado.
Olha, entendi.
Não pode ser em qualquer lugar.
É, não é qualquer
lugar. Ovo, uma caixa tem 60 por 70 de tamanho. Aí vai para o marketing, vai desenvolver as peças de marketing. Depois vai para comercial. Chega no cliente, ele quer prazo, quer desconto, quer vencimento, quer troca.
É uma
quer...
cadeia, tá. Né?
Aí começa a entregar. Logística caríssima, que são gigantes os caminhões para poder transportar. Aí o que começa a expor?
É o custo do Brasil.
O país tropical.
É isso aí.
Quente. Calor, né? Pra caramba.
O cara vai pegar o ovo, a massa, porque tá, né? Não, lógico. São todas as lojas que são climatizadas. E aí começam as rebaixas, né? Opa, não tá vendendo esse ovo, tem 2.000 caixas. Ou vamos abaixar 20%, quem paga é a indústria.
Uhum.
Então tudo isso, depois tem as quebras.
Tudo isso entra na conta.
Na conta.
É isso aí.
Tanto que o ovo, por que que tá crescendo esse ovo da nossa marca própria? Muito. Porque as indústrias reduziram em menos de 10% a produção.
Uhum.
Você tinha uma Nestlé, por exemplo, que entregava pra gente 15 mil caixas. Hoje ela entrega 1.000 caixas, se entrega 1.000.
Olha só.
Porque não pararam de produzir por conta dessa dificuldade.
Aí tua marca própria com sucesso.
Agora, esse ovão aqui, ó.
Obrigado, esse... porque nunca a gente conseguiu explicar
isso. Não, mas legal, o bom é entender. E é bom trazer cara que manja aqui, cara que entende, sabe o que tá falando.
Não deixa
explicar. Esse aqui tá quanto na loja?
De meio quilo. Não, esse é barato, né?
Esse aqui é o quê?
É o de 250 gramas.
Esse é 250 gramas.
Quanto que é?
E ó, casca grossa.
20,
23
20, R$29,90
ó, casca grossa.
A partir da segunda.
A partir da segunda unidade. Isso. Né?
A partir da segunda unidade, R$29,90 Você tem o de 130, que é?
R$13,90 Esse ovo, Emílio, é legal porque o chocolate. É, ele você tem o chocolate fracionado, que é aquele que é chamado de sabor chocolate.
Sim.
Você tem o chocolate nobre.
Sim.
Esse chocolatinho que a gente faz pro pessoal doar, ele é feito com chocolate fracionado.
Esse é nobre.
Esse é nobre. O produto é um produto bom, porque é feito com óleo de palma, né?
Tá.
Não é usado a manteiga.
Que é esse novo que eles falam, sabor chocolate.
Muito,
né?
Tá sendo
que
usado.
Que tem no mercado.
Muito tem no mercado e tal.
Que é o baratinho.
Baratinho, que é esse de R$13,90
Não, eu quero o caro.
É isso?
É, lógico. Quero o caro. Eu quero esse aqui, ó. Mas esse, não, casca cara, grossa.
R$29,90, 500 gramas.
R$29,90, 500 gramas. É. Ó, então eu vou passar aqui. O que, que nós precisamos passar? Eu vou dar chocolandia.com.br.
Boa.
Você pode entrar lá, tem todo o caminho. Então aproveite na loja. Tem loja 24 horas e tem lojas com horário especial.
Boa.
E agradecer a presença aqui do Nunes, Oswaldo Nunes.
Cara,
esse cara é o cara que mais entende de chocolate.
Obrigadão.
No tem Brasil.
Obrigadão. Tenho sim.
Boa.
O dia tá todo obrigado. Dia no Nunes.
Boa.
Aqui,
boa.
Uma alegria pra gente.
Bom demais.
QR Code na tela também pra
vou pra break? Falar. Vinheta? Então solte a vinheta, por favor.
Programa de hoje, o cara que sabe tudo dos bastidores do futebol mundial.
Sabe que você ouve mais palavrão do que grito do lado do jogo de futebol.
O craque da resenha futebolística, o homem mais respeitado e elogiado e cancelado do meio.
Nossa, surgiu o novo Neymar. Não surgiu. Nenhum deles joga 60%.
O grande Rica Perroni.
Rica Perroni.
Ó o Perroni. E aí, Perronizinho?
Deixa aí. Vocês botam a imagem do Carlinhos, vocês me quebram. Eu tiro mais foto ainda como Carlinhos.
E aí? E essa seleção, hein?
Meu Deus.
E essa seleção, hein, ô Rica?
Tá tudo certo, Emílio. Boa tarde, rapaziada. Saudade de estar aqui com vocês. Mas, cara, tá tudo certo. Ó, quero mandar um abraço pro cara do ovo de Páscoa. Dizer pra que eu tô muito chateado, porque eu tô aqui na Flórida e aqui custa $40 um ovo pequeno.
Nossa, velho. Tá vendo só?
É, o negócio, ele começou a dar os preços, eu me deu vontade de chorar aqui. Mas é o seguinte, cara, tá tudo certo, Emílio. Vocês estão fazendo tumulto aí, vocês estão querendo criar problema no ambiente da seleção, porque tá tudo planejado. O Brasil chega em crise, perde pra França, empata com a Croácia, o Neymar não é chamado, corta um atacante, o Neymar é convocado 20, 30 dias depois. A gente chega na Copa, empata na estreia, puta crise, o caos vai acontecer, tira o Ancelotti, bota o Renato, chama o Diniz, vai ser um inferno, todo mundo nervoso, tal, querendo tirar o treinador. E aí, quando chegar nas quartas de final, a gente engrena, na semi a gente dá uma goleada e a gente é campeão do mundo.
Meu Deus! Meu Deus, Rica! Rica Perroni! Pelo amor de Deus, você tá fazendo previsões que nem eu imaginava! Meu Deus, meu São
Diogo! Saudades de Dudu, Ademir!
Ah, grande Dudu, Rivelino, o grande, meu Deus, batata atômica! Meu Deus, agora a pergunta que eu faço pra você, pelo amor de Deus, Rica Perroni! Tá na hora ou não tá de chamar o menino Ney? Meu Deus, nem que seja sentar no banco. Interrogação, sua opinião sobre isso. No pique.
Cara, eu sou Neymar Zete, sou muito fã. Acho ele um dos melhores jogadores que eu vi na vida. E você pode dizer pra mim que o Neymar não tá jogando bem. É óbvio, faz 3 anos que ele tá tentando voltar de cirurgia. Então ele não teve, né, nenhum momento, ele jogou muito. Agora ele tá no quarto jogo dele pós outra cirurgia. Agora, se você falar pra mim, o Neymar vai ficar 60 dias com a seleção brasileira até chegar no mata-mata, trancado lá, treinando, se preparando. Você prefere, numa lista de 26 jogadores, levar um desses caras aí ou deixar o Neymar no banco pra faltar 30 minutos e você ter o Neymar? Porra, cara, pra mim essa pergunta, ela é surreal.
Então, Rica, mas essa pergunta é surreal só pro brasileiro.
Sim.
Porque assim, eu...
Só pro brasileiro.
Eu fico lá no Twitter, né? E lá você sabe como é que é. E eu vi, ó, post de norueguês, de francês, de holandês falando: eu não entendo por que o Neymar não tá nessa seleção. Mas é só no Brasil. Parece que, como você fala, que eu acompanho o seu trabalho...
É no Brasa.
Parece que o Neymar comeu a mãe de todo mundo. Todo mundo tá com raiva.
Eu não duvido, viu?
Mas ele fez, mas...
Da onde vem essa raiva do Neymar aqui no Brasil?
Todo mundo sabe. O Neymar sofre a mesma perseguição do Renato Gaúcho de boa parte das pessoas. Simplesmente, se você não tiver o discurso alinhado com a grande mídia, e no caso do Neymar foi se posicionar politicamente nas últimas três eleições contrário, ele vira o demônio. Então, de onde vem essa falsa rejeição ao Neymar? Da imprensa, vem da mídia. O Ibope fez uma pesquisa, o Neymar tem uma rejeição real, em pesquisa real, de 18%. Então, de onde vem essa sensação de meio a meio? É midiática, é totalmente criada pelo... Cara, vocês sabem disso, porra, 200 anos. A imprensa escolhe seus amigos e seus inimigos. Os inimigos, ela passa uma imagem de ser uma pessoa rejeitada, e os amigos, ela passa a imagem de ser uma pessoa querida. É basicamente isso que ela faz. Então, a grande maioria dos brasileiros, isso de acordo com pesquisa, não chutômetro de rede social, gostam, torcem e querem o Neymar nessa direção. O Neymar pode não chegar em condições? Pode, e aí ele fica fora. O Neymar pode se machucar? Pode, e aí ele vai ficar fora. Agora, se você tiver a chance de o Neymar acertar uma bola, você prefere dar... Pergunta a todos vocês do Pânico, vocês vão responder Sim. isso facilmente. Se você tiver 5 bolas para jogar na frente, no meio da área, faltando 10, 15 minutos para acabar um jogo contra a França numa quarta de final da Copa do Mundo, você prefere dar 5 bolas pro Richarlison inteiro ou pro Neymar a 70%?
Neymar 70%, fácil.
É óbvio a resposta.
Óbvio, é óbvio. Mas, ô Rica, você acha que a galera... tem que perguntar, que vocês não manjam de futebol, a gente tem que
deixa tocar o bolão da Copa, aqui, Jabulani vai fazer todas. Não,
tamo junto, Rica, vamos deixa, junto aqui. Porque o menino não tem nem sobrancelha, quer falar de futebol, meu Deus do céu. Deixa comigo, com o grande Jabulani, meu Deus. E você acha, ô Rica, que o Neymar ele tem que ficar preservado pra fazer justamente isso que você falou? Porque, assim, com a condição que ele tá hoje, física, né, não tá recuperado, como você falou, 70%, pra ele armar as jogadas que ele faz magistralmente, você acha que ele tem que ficar preservado para fazer finalização ou você acha que ele tem que ficar na posição que ele sempre teve ali, de fazer belas jogadas? Meu Deus, que pergunta boa.
Eu acho que ele não consegue mais ser aquele cara que vai voltar o campo inteiro e correr com a bola, né? O Neymar não tem mais a explosão, né? Depois de 256 cirurgias, ele não vai explodir e sair driblando todo mundo. Então, eu acho que é um cara para dar um toque, ou seja, para ser meio que o Miller pós-Copa do Mundo, lembra? O Miller do Palmeiras. Eu acho que ele pode ser esse cara, tipo, rodando o 9 e a bola bate nele e ele bota alguém na cara do gol, porque essa é a função que eu acho que ele pode fazer melhor. E o Ancelotti já deu esse sinal, né, falando que o Neymar tinha que jogar mais centralizado, mais perto do gol, por causa da idade, então eu acho que o Ancelotti enxerga ele desse jeito.
O Ancelotti é retranqueiro.
O Ancelotti enxerga mais...
Retranqueiro, esse cara é retranqueiro, era só colocar o Tite lá, que era a mesma coisa. Deixa eu falar um negócio sério com vocês agora, que tem que ter seriedade quando se fala em seleção brasileira. Não, não estou falando sério, vocês estão com muita brincadeira.
Não estou, jamais, eu estou falando sério.
A Nike já favelizou o Brasil.
Ah, é?
Já virou favela. Eu sou contra. Eu acho que o Brasil, se vier para mostrar, tinha que mostrar, se é para mostrar o Rio de Janeiro, tem que mostrar lá o...
Leblon.
O Praia de Ipanema, a Garota de Ipanema, o Pão de Açúcar, Sugarloaf.
Sugarloaf. Não, que o mundo inteiro faz, né? Mostra a parte de... Só o Brasil mostra ruim. Isso,
o mundo inteiro mostra pra França, porque quando a Copa é na França, mostra lá, Champs-Élysées, coisa bonita. Não mostra lá essas cité que tem do lado, que é muito zoado também, Lógico. Paris, né? A gente conhece, eu viajo muito, eu e Zuzu.
A gente não sabe da Champs-Élysées, amigo.
Cités e Paris. Então é o seguinte, já começou a palhaçada aí. Aí me dá a camisa 10.
Sim.
Que porra, camisa 10?
É o mando.
Quem que já teve na camisa 10?
Pelé.
Pelé é o maior de todos, né? Zico já teve a camisa 10. Rivelino já jogou com a 10.
Grande Riva.
Quem mais jogou com a 10?
Ronaldo.
Não, Ronaldo é Ronaldo.
Gaúcho
Rivaldo jogou com a 10.
Kaká jogou com a 10.
Gaúcho jogou com a 10.
Sim. Kaká jogou com a 10.
Kaká foi o piorzinho.
Não fala assim.
O piorzinho foi o
Kaká. Ele é lindo.
O que você acha desse Vini Júnior com a camisa 10 da seleção? Cara, não fica pensando, não fica com medo de ser canceladinho, não.
Você vai na Copa e quer dar
entrevista. Não fica com medo de ser canceladinho e ficar amiguinho dele.
Você tá longe, ele quer entrevista.
Não, eu tô longe de ser amiguinho dele. Os parceiros dele até, inclusive, não gostam de mim. O entorno do Vinícius Júnior acha um absurdo, porque eventualmente eu digo que ele não é um príncipe melhor jogador do mundo. Não porque eu critico, mas só por dizer que ele não é um fenômeno. Às vezes os caras já... o Vinícius Júnior é um grande jogador, é um craque, é um dos melhores do mundo hoje, que mostra muito, obviamente, do nível do futebol mundial hoje, né? Se o Vinícius Júnior e o Rafinha são os melhores do mundo hoje, você voltar no tempo e ver que essa disputa era feita entre Ronaldo, Rivaldo, Roberto Baggio, etc., você tem uma queda técnica gritante e indiscutível, né? Nenhum desses jogadores está no patamar desses jogadores que eles têm. Então você tem uma queda brutal. O Vinícius Júnior não tem culpa dele ser, da geração atual, ele ser o que há de melhor. Agora, que indiscutivelmente, quando chega na seleção brasileira, ele não é o Vinícius Júnior do Real Madrid, cara, é outro jogador.
Por quê?
Eles mandam uma outra coisa para cá, não é possível. Eles clonaram o Vinícius e mandam outro, porque não é normal. Ele erra coisas que não são aceitáveis, tipo, passe de 2 metros, tomada de decisão, a bola sai pela linha de fundo com ele correndo. Aí chega no Real Madrid, daqui 3 dias o cara acaba com o jogo, faz 3 gols no Barcelona.
Por que isso?
Ele, o Rafinha, não dá pra entender. Cara, eu sou muito da linha. Você viu o Luiz Henrique entrando no jogo ontem?
Sim.
Destruiu o jogo. Bandido, irmão. Futebol é pra bandido, irmão. Futebol não é pra jogador. Não adianta. Pode botar. Ah, não vai jogar bem no Real Madrid, no Mônaco, lá na Europa e tal. Quando chega a seleção brasileira, Copa do Mundo, Brasil, Argentina e tal, futebol é pra bandido, irmão. Aí joga Romário, joga Ronaldo, joga Neymar, joga jogador que tá com o Ricardo Rocha, esse tipo de jogador que aceita jogo grande. E o Vinícius aceita na Europa. Na seleção brasileira, infelizmente, cara, e é uma merda pra nós, porque ele e o Rafinha são os nossos melhores jogadores, os dois chegam na seleção brasileira, não acontece nada. Entendeu? Então, e o treinador não vai ter coragem de tirar, não vai ter coragem de botar um banco ou testar. Eu, se sou o Ancelotti, no próximo jogo, só pra ver uma coisa, vamos de Rayan, Endrick, e vamos ver o que acontece. Bota isso os três
aí,
lá, vamos ver.
Isso aí.
Bota os meninos, só pra ver o que acontece.
Meu Deus, menino Endrick vai brilhar, vocês não acreditam.
Você também é outro que inventaram.
Pelo amor de Deus, joga muito.
Menino Endrick,
esse cara inventa.
Põe ele pra ver se ele não vai brilhar mais do que, como disse o nosso Rica Peroni.
Pelo amor de Deus. Mas o Emílio, o Endrick tem uma parada que é diferente. Por exemplo, ele não tem talvez metade do talento do Vinícius. Só que quando você bota o Endrick num jogo difícil, ele é o cara que pede a bola, vai pra dentro de todo mundo.
Exatamente.
Talvez você não seja o melhor, mas você é maluco. Então bota o maluco.
Não, mas é o seguinte.
Se não tá funcionando com os limpinhos, vai o maluco, não, mano. É, assim. É isso mesmo.
Por que o Neymar é bom? Porque ele ficou aqui, ele cresceu aqui. Ele cresceu.
Sim.
Ele ficou aqui no Santos.
Foi campeão de tudo.
Jogando em campo ruim.
Sim.
Copa do Brasil, aquele jogo que tem ida e volta. Você ganha de 4, aquele jogo ruim. O cara cresce aqui. Ó o menino aí, ó. É. Você entendeu?
Dá
esses caras faz 16 anos, já vai jogar lá no Real Madrid, ficar lá com o Ancelotti. Você sabe como é, tudo muito chique. Tem que o cara tem que pegar casca, porra. Precisa pegar casca aqui no Brasil. Então esses caras vão muito cedo pra lá, Alba.
Sim.
É.
Mas é o
próprio. Não é isso.
O próprio,
é isso,
o próprio Rodrigo jogou 1 ano no Santos e já foi embora. Ô, Rica, você acredita aqui pera também?
Aí, deixa ele falar,
pois não.
Levantei uma pauta muito interessante.
Ah, vamos lá.
Não, é isso aí, eu tô contigo. Eu acho exatamente isso. Eu acho que o jogador brasileiro que sai com 16, 17 anos, ele se torna, na verdade, jogador europeu. Só que na seleção brasileira, não é uma seleção europeia, é uma seleção brasileira. Entendeu? Então a gente sente falta desse tipo de postura.
E no caso do Endrick, é um menino que foi pra fora muito cedo, só que ele não tem esse protagonismo que tem o Vini Júnior. Ele não tem o. É, apesar dele estar num time foda, é um cara que não tem ainda o holofote em cima dele. Então, eu tô com o Rica. Se põe o maluco lá, cara, ele vai com o sangue no zóio pra brilhar, velho. Tem que fazer.
Ou eu tô errado, né?
Meu Deus.
Experimenta.
É lógico, tenta.
Experimenta, cara. Não custa, tá ruim do jeito que tá, cara. Falta um jogo. Cara, gente, falta um jogo pra Copa do Mundo. Um jogo. Meu Deus, cara, se você não experimentar agora, você vai experimentar que dia? Você vai experimentar no treinamento, aí você vai chegar lá e falar assim, pô, levei 3 caras que não era pra levar, só que aí já. Sim. Tá colocado, não tem o que fazer.
Já era.
Entendeu? Testa agora, bota os caras contra a Croácia aqui em Orlando e vamos ver o que acontece.
É.
Acho que eu vou lá.
E você tem superstição com esse negócio da camisa da seleção brasileira? Você viu que tem um capeta na camisa azul.
Camisa feia
pra cacete.
A camisa brasa,
é toda essa discussão assim que vai politiza. Eu sei que você é um cara que tem superstição. Vai brasa com azul. Vai dar azar ou não pra nós?
Puta capiroto que acha que vai.
Olha, meu.
Eu achei meio nada a ver. O negócio do Brasa é maravilhoso, cara. Ele é um quadro do Porta dos Fundos, né? Pelo amor de Deus. A mulher falando Brasa, Canary, cara. Canary é o quê? My dick with glass? Porra, mete essa, irmão. Entendeu? Aí, cara, tem essas coisas aí que tá meio desconectado, né, cara? Vai Brasa é um negócio surreal, né, cara? Não existe um ser humano, quer dizer, até existe, mas assim, normal, não existe uma pessoa que fala vai Brasa pro Brasil, né, cara? Só tem gente maluca que fala, né? Mas fazer o quê, cara?
Mas isso aí aqui não pode. Porque o que acontece?
Que é,
tem algumas coisas que você não pode perder, cara. E esse negócio do futebol, eu fico triste, às vezes, porque eu não sei se é a modernidade ou se eu tô muito velho, que eu tenho que ir embora e mandar tudo a merda e falar, não quero mais, eu vou embora. Porque é o seguinte, porra, você vê essa seleção brasileira, antigamente os caras tinham medo do...
Porra, respeito.
Os caras tocando... Você viu aquele segundo gol da França?
Com a menos.
Os caras tocando a bola, pá, com 10
em campo. Bobinho, bobinho.
Fazendo bobinho. Pá, 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 deu por cima do goleiro, tomamos o gol e a gente fala... Ai, puta, é o Brasil.
Lindo gol,
falando. Que lindo gol. Não, e antes do ainda falou: olha que gol bonito.
Achando que a França ia ganhar, né? A gente que tem medo da França. Sabe, é aí terminou o jogo, o Léo Pereira deu uma entrevista falando: não, a gente jogou pra tentar um empate, quem sabe a vitória. Peraí, você entender, a seleção brasileira entrou em campo pra tentar um empate.
Meu Deus. Então, é isso, mas ô Rica, por que que a gente tá assim? Onde é que tá a nossa autoestima, pô? O que que tá acontecendo com o brasileiro? O que que tá acontecendo com a gente? Tá...
Se a gente for desenvolver essa tese, nós vamos sair daqui 3h40.
Ah, vamos, é seguinte, vamos.
Se você for, eu acho que se você for longe, a música brasileira piorou um absurdo. Né? O entretenimento brasileiro piorou um absurdo. O jornalismo brasileiro piorou um absurdo. É, os comunicadores, as referências que nós tínhamos do Brasil para o que a gente tem hoje. Você pega as celebridades nacionais da década de 80 e 90 para os caras que são hoje. Cara, piorou um absurdo. O futebol brasileiro piorou um absurdo. A geração que está aí de pessoas normais do dia a dia, uma geração extremamente sensível, que não está disposta a correr riscos e quer ser blindada e tal. Tudo no Brasil piorou. E a melhor coisa que a gente tinha no Brasil, que era o fato da gente rir de tudo isso e se divertir entre nós, nem isso agora existe mais, porque agora o Brasil se dividiu entre pessoas que acham que se você fala brasa, você é de esquerda, se você fala não sei o que, você é de direita.
Não, desculpa, desculpa, peraí, peraí. Isso é loucura. Peraí. Quem fala brasa é tonto.
É.
Não é nem
isso. Sim, esquerda, não tem nada a ver com ideologia. O cara é só idiota. Mas as pessoas. Nem isso a gente não tem mais. Então, cara, aí você pega, pra mim, o mais grave da questão do futebol é que você pega assim, a única coisa que indiscutivelmente sempre foi a referência nacional de alegria, de união e de paixão, e divide ela. Aí, meu irmão, não é questão de ganhar ou perder, porque a gente sempre perdeu mais do que ganhou a Copa do Mundo. Esse é o normal de qualquer seleção. Mas você desconectar isso das pessoas ao ponto disso virar uma questão, pô, cara, vai sobrar o quê? Daqui a pouco vão fazer o quê? Vão proibir o samba? Vão mandar tocar em ritmo de tango? Porque acabou o Brasil de vez, cara. Tudo que a gente tinha de bom, parece que a gente foi deixando pelo caminho e a gente preserva e fomenta as coisas que nem são nossas, entendeu? Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim as coisas no Brasil, muito ruim.
Muito bem, eu tenho que fazer um break? Eu vou fazer um break para a Rede Rádio, para o Reginaldo agora, nosso querido Reginaldinho, que me pede um break. A gente continua aqui nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho.
Esta é a minha rádio.
Já pensou garantir sua Páscoa com descontos especiais? Na loja de fábrica da Hofner, você encontra ovos e palomas artesanais de sabores como maracujá, Dubai, caramelo salgado, deles, ao leite, pistache e muito mais. É sabor premium, com preços imperdíveis. Visite-nos e descubra por que cada escolha na Hofner é perfeita. Páscoa Hofner, para provar e apreciar.
É a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love the
cause all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in.
Deus pode iluminar essa seleção. Vamos torcer, né? Porque eu torci. Ah, você torceu contra o...
Eu?
Sim.
Não, o Gordo torceu.
Ah, tá. Nossa, eu não torci. Eu torci sempre a favor.
McDonald's.
Ele torceu contra aqui o Wagner.
Não, o Alba.
Contra o Wagner Moura, eu torci contra. E o Dani sem problema nenhum. Contra.
É, eu torci... O Wagner Moura, como eu sabia que ia perder. Mas eu também torci muito pra ele.
O torcedor fez seu papel.
Agora, vamos torcer pra que... Mais uma vez, uma seleção ruim traga o caneco. Show. Não é, Rica? Há essa possibilidade.
Por que não?
Muitas vezes o Brasil foi desacreditado e ele trouxe o caneco. Porque...
Vamos buscar, cara.
É isso aí.
É o que tem. Vamos fazer o quê? Vamos criar um jogador pra essa semana? Não vamos. Vamos criar. Vamos atrás, velho.
É isso aí. E o nosso papel é ficar enchendo o saco pros caras jogar bem. Porque o brasileiro merece ter um pouquinho de alegria aí com a seleção brasileira. Né, Rica?
Concordo muito. Espero que a gente consiga ter alguma coisa boa nesse ano, que seja na Copa, porque pelo jeito no resto não vem nada.
Você tá bem aí na Flórida.
Na Flórida, tomando Monjaro que nem um louco.
Não adianta você tá bem se as pessoas que você gosta, o teu país, as suas coisas não estão. Quero que esteja bem aí para eu voltar para casa. Eu quero estar bem aqui.
Valeu, Ricardo. Porra, você sabe que é uma alegria falar com você. A gente é muito fã do seu trabalho.
Muito,
eu sei que você tem compromisso agora. Tem um compromisso agora na rádio.
Ele joga picolé.
Eu tô fazendo clareamento anal.
Você e o Sammy.
É gostoso.
A gente faz picobol junto.
Só que divulga meu Instagram aí que eu tô na minha quarta conta.
Ah, não.
Tudo de novo, Emília. Minha de quarta novo? Conta isso. Agora. Só que essa eu fiz nos Estados Unidos.
Boa,
essa então... que eu acho que vai ter mais difícil de derrubar.
É isso aí. Entra lá, Perrone.rica. É Perrone.rica?
Isso.
É Perrone.rica. É o Instagram do Rica Perrone. Obrigado, meu velho. Boa sorte aí pra você.
Um abraço pra você.
Prazer falar com você. Valeu, Rica Perrone conversou com a gente. Vamos falar agora do nosso querido, daqui a pouquinho, encontro de notáveis. Tem muito assunto, né?
E a Jess do Morning Show.
Tem muito assunto nessa sexta-feira.
Eu queria fazer uma pergunta pro Leão, se você me permitir.
Pode fazer.
Posso fazer?
Opa, e aí, beleza?
Leão.
Diga.
Sabe que o magnésio tá ajudando muitas pessoas, mas veio uma pergunta aqui. Saúde mental. O magnésio ajuda na depressão? Interrogação.
É uma boa pergunta, porque nós estamos falando de um suplemento, não é medicamento. Mas é um suplemento que influencia diretamente na parte emocional, sim. Porque todo mundo que está nos assistindo já ouviu falar em algum momento que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro.
Verdade. Você já ouviu
essa expressão? Já ouvi. É a expressão que os médicos falam, não é qualquer... Os médicos falam, intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê? Eu vou te explicar. O magnésio, a absorção do magnésio, ela é feita no intestino. Quando o seu intestino está funcionando bem, regularmente, a facilidade de você ter uma saúde emocional melhor... A facilidade
sem
é
dúvida.
Maior, não tenha dúvida disso. Se o seu intestino não funciona bem, se você é uma daquelas pessoas que fica 1, 2, às vezes até 3 dias sem evacuar, isso é meio comum, constipação, intestino travado. Se você é uma dessas pessoas, cuide disso, porque o passo próximo é a depressão. Se o intestino não funciona bem, o próximo passo que vem é a depressão. Boa. Por quê? O intestino influencia, sim, na sua saúde emocional.
No sono também.
No sono também. E o que tem a ver magnésio com o intestino e saúde emocional? Tem a ver que o nosso magnésio, esse daqui 5.0, que são 5 tipos diferentes de magnésio, e todos eles na forma quelata, ajuda o seu intestino a funcionar regularmente. Como se fosse um reloginho. Quando chega na hora certinho, seu intestino funciona. É impressionante como esse resultado vem para quem usa esse suplemento
muito
aí.
Bom.
Tá respondido a pergunta?
Tá respondido e com muita clareza.
Ó, eu coloquei no GPTOCA aqui, ó. Aprendi com o Samidana, né?
GPTOCA é sucesso.
O magnésio tem um efeito direto no funcionamento do intestino e pode tanto ajudar você dependendo da forma e da dose. Como ele age no intestino? O magnésio atua principalmente de duas formas. Atrai água para o intestino, deixa as fezes mais macias e estimula o movimento intestinal, que é o peristaltismo. Exatamente. Facilita a evocação. Tá aqui, ó. Comprovado, melhor. Comprovado pelo...
Cientificamente. Não, tem gente que não vai no banheiro 3 dias, é um negócio
terrível. É uma coisa terrível isso daí. É, o intestino tem que funcionar bem. Agora, é importante você entender também que é no intestino que o seu organismo absorve os nutrientes daquilo que você comeu. Então, os nutrientes, eles na grande maioria, é absorção feita no intestino. Então, é importante que você... Por isso que fala que o magnésio é a liga dos outros nutrientes.
E é esse bisglicinato. Bisglicinato, que é o que age para você no intestino.
Agora você falou um negócio...
Bisglicinato de magnésio, é um nome difícil, hein?
É, bisglicinato, ele ajuda o movimento peristáltico.
Isso.
Você sabe que o intestino, ele funciona como... Você já viu a cobra?
Sim, por isso que ela faz aquele barulho.
Exatamente. O intestino, ele, quando tem um movimento peristáltico funcionando bem, ele mantém o trânsito intestinal bom. Agora, o magnésio, ele é um suplemento indicado para mais de 300, são mais de 300 benefícios, como se fosse mais de 300 gatilhos de saúde que você estimula no seu corpo todos os dias.
É impressionante.
É impressionante. Muito bom, nós falamos aqui da imunidade que aumenta, que a ansiedade que cai, melhora a qualidade do sono, a pessoa dorme um sono gostoso, tranquilo. Aquela pessoa que acorda várias vezes na madrugada, ela para de acordar, começa a ter um sono só. É impressionante, né? E isso você vê em questão de uma semana que você está usando, você começa já a ver esse resultado. Questão das dores, das câimbras.
Vamos fazer uma promoção legal, que hoje é sexta-feira.
Sim.
E a gente, e esse é o melhor magnésio que tem, é o 5.0. Ele serve para muita coisa, tem muita gente com falta de magnésio, então a gente quer que você experimente. Pelo menos, claro. Fica aí, experimenta, vê se é bom. Se for bom, você compra de novo. Se não, você desiste. Por isso mesmo que a gente faz uma promoção especial aqui, ó. Que
só
tem
no telefone.
Só no telefone.
0800-787-9999. Já começa a ligar para você aproveitar essa promoção imperdível. Porque essa experiência que você vai fazer para ver se funciona mesmo, é você e a família toda. Todo mundo em casa vai fazer esse teste. Para os mais jovens, para melhorar aqui, ó. Concentração. Para quem está na escola, na faculdade, que fica na hora da aula, na hora da palestra, está pensando em mil coisas e não pensa na aula, vai melhorar a sua concentração.
0800-787-9999, a ligação é grátis, vai para você o magnésio, esse aqui 5.0, a creatina, isso aqui que todo mundo quer, que é essa cafeteira, ela faz o café expresso, portátil para você, é só plugar aqui, ó, você leva para qualquer lugar,
carro, onde você quiser.
Fazer preço de amigo, preço de funcionário.
Só paga 20%, Emílio.
Aí você fica 20%.
Para quem ligar agora, 0800-787-9999. Não perca essa oportunidade. Não vale o QR Code, tá? Essa promoção é para quem liga. 0800-787-9999. Para quem tá assistindo, ó,
não,
nós
já falei,
fazendo ao vivo aí,
já, ó. Boa. Cafezinho ao vivo.
Cafezinho, liga show, lá. Vou pegar aqui.
Eu vou agora fazer um break pro Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldinho, break. Daqui a pouquinho, encontro de notável.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número 1 do Brasil.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as the shadow crosses my.
os cachorrinhos
dormir com a gente. Tem que tratar mal o cachorro.
É o stand-up. Ele faz o stand-up.
Ele faz o stand-up.
É stand-up, né, meu?
É engraçadão.
É uma palestra interativa. Ele vai...
Vocês que não gostam de cachorro. Como é que chama lá? É o Sidônio, né? Que é o... O cara da imprensa dele, como é que chama lá? Porra, o cara do...
Porra. Da imprensa do
porta-voz.
Lula.
Porta-voz.
Não, não é o porta-voz, é o cara do... Porra, do marketing.
O Van Garten dele.
Não, é o Van Garten dele. Como é que ele chama?
Não é, não é, o marketeiro. É,
Como é que ele chama?
Mau nome.
Não, é o... Sidônio.
Sidônio.
Sidônio. Sidônio, quanto ele vai gastar
Sidônio
agora?
Sidônio Palmeira.
Sidônio... Vai gastar um dinheirinho, hein?
Tá difícil, hein?
Mas uma coisa que a gente percebe é que o Lula tá preocupado com a economia. Porque ele sabe que não. Não tô falando que ele teve uma fala feliz. Mas ele normalmente ignora isso. Eu nunca tinha visto ele falar, ó, não tá sobrando no final do mês. Enfim. Outra coisa, não sei se você lembra da... Do...
Ele quer que a gente coma cachorro, é isso?
Não, não, não. Ele não quer que você gaste cachorro.
Ah, bom.
Não.
Não estamos nessa.
Só falta. É que na China...
Ah, bom. Graças a Deus.
Não é, ele manda assim pro chinês. Lá na China, vocês que não gostam muito de cachorro. Porque tem um negócio da China de cachorro. E a gente...
É uma piadinha.
É stand-up.
É um stand-up.
Piada enviada.
Mas ele pode, né?
Ele pode.
Ele
Isabel falou alguma coisa?
É só ele, ele é só um tropeço, leve tropeço.
Deixa eu ver se a Luísa Mel falou alguma coisa.
Ele pode. Vê se a Luísa Mel falou alguma coisa.
Enquanto o Morgado olha o perfil da Luísa Mel, você lembra do Giving Pledge? Que é um acordo que foi uma iniciativa do Buffett e do Bill Gates, lá de 2010, para os bilionários doarem pelo menos metade das fortunas. Lembra disso? Não sei se vocês lembram. Nos primeiros 5 anos...
A gente não é bilionário igual
a
você.
Não tem esse dinheiro,
113 bilionários assinaram o compromisso. Você depois dos 5 anos... Seguinte, 72, agora 43. E também teve, recentemente, o bilionário Peter Thiel, que é um investidor próximo ao Trump, que falou que é um clube falso e chamou meio que de tonto. E incentivou um monte de gente a abandonar esse compromisso. O Brian Armstrong, que foi fundador da Coinbase, saiu... em 2024. Então, o que a gente percebe? Isso é interessante. Primeiro, é bom você entra lá no Giving Pledge, você faz você entra, você vai na mídia, você sai bem, você ganha o bônus, depois você sai, pouca gente fica sabendo.
Fez a propaganda que você é bom.
Mas o... Não sei, você lembra da época dourada industrial americana? Você tinha muitos monopolistas lá. Então, os bilionários da época, né, com as devidas proporções...
Mas você está falando do Vanderbilt e dos velhos?
É, do Kern e do Andrew Kern.
Mas isso é na 1800.
É, mas eles doavam.
Mas eles apostavam, quem doava... Eles ficaram bilionários e aí um apostava com o outro, quem
doava. Mas era para segurar a população, para não ter tanta raiva disso, que é o filantrocapitalismo. Só que agora, o que a gente vê? Que os bilionários pararam com isso. Agora, o Elon Musk mesmo, o que ele faz? Ele usa esse capital, esses bilhões, para fazer campanha política nos setores que ele acha que deve fazer, ou seja, para fazer lobby. E essa é uma tendência. Então, os bilionários estão entrando na política para mexer nas pautas que interessam a eles.
Claro.
E isso é uma coisa relativamente recente.
Não tem mais filantropia, você está falando, desses caras.
É uma defesa do seu patrimônio.
Não, mas os Estados Unidos tem muita filantropia.
Não, tem, mas também
tá falando que não tem muita tradição.
Mas o cara tem benefício fiscal grande.
Ele faz aquelas noites e tal.
Sim, compra a mesa.
Compra a sala, museu, tem isso. Agora, você sabe que tem uma coisa, né? Eles falam que o dinheiro não traz felicidade.
Não?
Né? Sim. Não. Tem essa massa.
Tem, o ditado.
Isso só faz sentido até os 40 anos. Depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos, a segurança financeira é a coisa mais importante do indivíduo.
Sim.
Então, até os 40, o dinheiro não tem muito. Não tem muita importância para você. Mas não, vamos lá. Passou dos 40, amigo, ó.
E no.
É só no
principalmente ralé. Filho e idoso.
E quando aparece um Haddad?
Aí melhora.
Uma taxada.
Hã?
Uma taxadinha.
Taxadinha que ele vem.
Taxadinha gaúcha.
É isso aí. Foi?
Foi. Luiz Amel está sumido há 2 dias da rede social. Ficamos aguardando.
Eu tô vendo aqui, ó, pra onde eu vou.
A importância de o cachorro ir no dentista.
Não, mas eu tô aqui, ó. Você mandou.
Você só tá no.
Só nas fotinhas.
No negócio, ó. Ó,
de pé. É o. Como é que chama lá? O
salpicão de ouro.
Salpicão de ouro.
Hoje é dia do salpicão.
E ó, olha só como será meu dia hoje.
Aí,
meio ovo. Meio ovo.
Meio ovo do vovô.
Ele bebe vinho.
Dia do meio ovo.
Meio ovo e um pedacinho.
Ele bota o vinho e.
Esse ovo é sensacional.
Dia do meu ovo.
O que, que eu vou fazer, meu querido Dedê?
Mais uma?
Mais uma?
Mais uma, gente.
Entra o animal. Como é que está o dólar, professor?
Ah, você sabe que essa semana o dólar oscilou bastante, porque não sabe se a guerra vai, se a guerra não vai. O Trump deu mais 10 dias de trégua, mas pelo menos enquanto esse simpático javali fala, eu informo que o dólar opera estável, queda de 0,02%, que não é nada, aos R$5,24.
Do Rio. Rodrigo Viga.
E o petróleo? Como é que está o blend?
Brent?
É, queremos saber.
Ele deu uma aferrecida.
Bonita a palavra. Tava 80, foi para 120, caiu para 80
agora
de
novo. Tá 111.
É, tá caro,
tá
né?
Lembrando que a gente sempre tá falando. Ó, agora acabei de abrir, tá 104. Então, quer dizer, tá.
Tá oscilando.
Tá indo oscilando voltando. Bastante. Mas acima do 100 é um problema grande, tá?
É isso aí, Bichovski.
Boa.
Aqui está ela, uma salva de palmas, senhoras e senhores, a Jess. Nossa querida Jess
Peixoto.
Aqui está a nossa competente companheira e também uma presença ilustre desse programa, Paula Camacho.
Paula Camacho.
Encontro de notáveis mulheres em homenagem à nossa nova lei.
Vixe. Misoginia.
Misoginia, a gente vai ficar quieto. Não, ficar não pode interromper. Um segundo sequer, as mulheres que é man interrupt, como é que chama?
Agora interrupt. Não dá, mansplain. Da cadeia agora, cuidado, em breve.
5 anos.
Mansplain, é isso?
É bom, a gente tem que processar agora os caras aí, os esquerdomachos que mandam ficar quieto aí, ó.
Então, mas por exemplo, numa reunião de uma empresa, porque o empresário sempre toma na tarraqueta. Muitos processos trabalhistas.
Sim, sim.
Todo dia.
Não, eu também. Eu, se eu fosse juiz trabalhista, eu ia só dar pro empregado. Falar, tá aqui pra você.
Deles.
Ah, lógico.
Seu... É assim.
Por favor do patrão.
É lógico, vou agradar patrão.
Contra patrão.
Você é juiz trabalhista.
Sim.
Você não é juiz patronista.
Sim.
Não é isso? Você é trabalhista. Você não acha que isso aí vai ser ruim? Para as mulheres.
Terrível. Que empregador, que patrão vai se sentir à vontade de contratar uma mulher e dar alguma ordem que ela não gosta? Pode meter um processo e 5 anos de cadeia.
E vai além, porque é criminal agora. Então o risco, assim, muitos empresários vão buscar formas de agora evitar a contratação, porque o risco que ele comprou fazer isso é gigante. E a redação patética e o relatório ali da relatora em relação a isso faz tudo ficar ainda pior, porque incentiva, deixa tudo muito em aberto. Vai diminuir a empregabilidade das mulheres, no lugar de ajudar, só vai atrapalhar.
Óbvio.
E eu adiciono que também quem casou, casou. Porque qual homem vai ficar se sentir à vontade de chegar numa mulher, né? E falar e tentar chegar para chamar para um encontro. E a mulher de entender errado e achar que
então,
também é misoginia.
Mas não é quem casou, casou. Porque se você falar algo para sua mulher, ela pode pôr na cabeça.
Não, eu sei. Não, mas relacionamento não. Mas também a gente não pode, não precisa exagerar tanto. Mas eu digo assim, Pois é, num relacionamento você tem os flagzinhos, você vai vendo, você fala, puta, essa pessoa não serve muito para mim, tal, não sei o que, você vai, né, não é do dia para noite.
Haverão sinais.
Mas eu digo o seguinte, numa empresa, por exemplo, porque isso, pelo que eu li lá, a mina que se sentir constrangida, ela já pode, em qualquer circunstância. Por exemplo, numa reunião, eu estou numa reunião lá, fazendo a reunião. Por exemplo, a reunião, às vezes, ela é acalorada.
Sim.
Né? Quando você está discutindo alguma coisa, você tem um ponto de vista, eu tenho outro, tal, não sei o quê. E às vezes você pode dar uma escorregada e falar um negócio. Se a mulher se sentir constrangida, ela tem testemunha na sala, ela te ferra. Então, eu acho difícil o patrão... Como é que o patrão vai pensar isso?
Num contrato.
Vai.
Né?
E vai além, Emílio. Vamos lá, né? A gente teve uma crítica muito grande ao Frei Gilson recente por causa de uma pregação em que ele fala um trecho da Bíblia, assim. Tem que ter limite dentro dessas lógicas do que é fé, do que é visão. Não é porque eu vivo uma vida de um jeito que o outro vai vivê-la. Ele vai lá e faz uma pregação, alguém se sente ofendida. vai atrás de alguma represália em relação a isso, e eles falam, ah, tá na Constituição a liberdade religiosa, mas tem decisões já e buscas em relação a isso que não estão pondo isso em situação. A Cláudia Leite não trocou a palavra de uma música por uma questão de fé própria dela, e o Ministério Público foi atrás dela, então